E entramos no ponto 4, era a petição número 410, concessão pública da exploração de jogos de fortuna e azar na ilha de São Miguel e posse administrativa dos terrenos da Calheta Pedro de Teve, apresentada por Manuel Borges Muniz. Rege esta matéria o artigo 192 do Regimento. Os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes e cada grupo ou representação parlamentar intervém uma única vez por tempo não superior a 10 minutos. Para a apresentação do relatório, dou a palavra ao Sr. Relator da Comissão de Economia, o Sr. Deputado José Ávila.
Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Relatório para ser sobre a petição Queremos a Calheta de Volta da Comissão Permanente de Economia e da Comissão Permanente de Política Geral. A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 1 de outubro de 2014 na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores na cidade de Ponta Delgada e por videoconferência a fim de analisar e dar parecer sobre a petição Queremos a Calheta de Volta. Com o mesmo objetivo, a Comissão de Política Geral reuniu no dia 14 de outubro por videoconferência. Introdução. Em 13 de março de 2013, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma petição intitulada Queremos a Calheta de Volta, cujo primeiro subscritor é o Sr. Manuel Muniz. O autor da petição apresenta genericamente a respectiva pretensão, considerando os seguintes pressupostos. Primeiro, existência de uma situação de desrespeito a que a zona da Calheta em Ponta Delgada foi votada nos últimos anos e que não deve continuar. Segundo, os terrenos da antiga Calheta Pedro de Teve, que foram conquistados ao mar, tinham, como destino prometido, a construção de uma zona de lazer. Justifica que no quadro de referência para a concessão da exploração de jogos de fortuna e azar na região, estabelecido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em 1999, uma das obrigações específicas do concessionário do casino da Ilha de São Miguel seria também a execução, no prazo de 3 anos, da beneficiação das termas das Furnas e a construção do hotel, do projeto de urbanização aprovado para a zona de Pedro de Teve, bem como a exploração dos edifícios e infraestruturas construídos enquanto durar a concessão de jogo. Refere que nesse diploma está definido o programa funcional para os terrenos denominados Pedro de Teve, onde se prevê uma constituição urbanística destinada à cultura e lazer, com espaços livres de circulação e com espaços verdes e arborizados, beneficiando de tratamentos arquitetónicos diversos. Refere ainda que a revisão dos planos diretor e de pormenor da cidade de Ponta Delgada não se associou o quadro de referência de soluções urbanísticas definido na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e que, em período de discussão pública, o concessionário propôs a afetação da zona da Calheta a projetos de natureza turística com um espaço comercial e com 60 lojas e vários restaurantes. Concluindo, o autor refere que, passados 10 anos após a atribuição da concessão pública e 7 anos sobre o início previsto para as atividades, e tendo em conta que as condições não foram cumpridas, este é o momento certo para que o objetivo inicial seja cumprido e para que a população possa de novo usufruir deste maravilhoso local. Enquadramento jurídico. O direito de petição enquadra-se no âmbito do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e é regulado e garantido pela Lei 43/90, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis 63/93, de 1 de março, e 15/2003, de 14 de junho. Por despacho da Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e atendendo à matéria da petição, a mesma foi remetida para a apreciação conjunta para as Comissões Permanentes de Economia e de Política Geral, tendo as mesmas acordado entre si que a coordenação do processo e análise ficava à cara da Comissão de Economia e que a participação da Comissão de Política Geral nos trabalhos se faria através da sua subcomissão. A apreciação exerce-se no âmbito do número 4 do artigo 73 do Estatuto Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos dos artigos 189 e 193 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Apreciação na generalidade e na especialidade. A petição em análise tem como objetivo, da parte dos seus proponentes, em termos genéricos, a rescisão do contrato da concessão pública da exploração dos jogos de fortuna e azar na Ilha de São Miguel e a tomada de posse administrativa das infraestruturas em construção e a execução de obras no terreno da Calheta de Pedro de Teve, para finalmente convertê-lo naquilo que sempre foi o projeto original que se substanciava na criação de uma zona de lazer de alto valor para os habitantes e visitantes de Ponta Delgada. Nestes termos, a presente petição propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprove uma recomendação ao Governo dos Açores no sentido da execução do que é pedido. A Comissão de Economia e a Subcomissão de Política Geral deliberaram ouvir o primeiro subscritor da petição, Manuel Meniz, o Vice-Presidente do Governo e o Fundo Discovery. No dia 30 de outubro de 2013, a Comissão e a Subcomissão ouviram o primeiro peticionário, Manuel Meniz. No dia 20 de junho de 2014, ouviram o Vice-Presidente do Governo Regional e no dia 16 de julho de 2014, ouviram o Fundo Discovery, representado por Pedro Seabra e José Trigo. Conclusões. O contrato de concessão do exclusivo da exploração de jogos de fortuna ou azar foi celebrado entre a Asta e a região em 15 de abril de 2003, sendo a data prevista para o início das obras, 20 de março de 2006, e da conclusão final, de 2008. As obras de construção do Hotel Casinho, Príncipe do Mónaco e das galerias comerciais, situadas no aterro da Calheta Pedro de Teve, em Ponta Delgada, encontravam-se ao momento da entrada da petição na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, paralisadas, tendo como consequência um impacto ambiental negativo na zona do aterro da Calheta Pedro de Teve, em Ponta Delgada. A paragem das obras de construção do Hotel Casinho, Príncipe do Mónaco e das galerias comerciais ocorreu por dificuldades financeiras e posterior falência do consórcio privado detentor da concessão de jogo de fortuna e azar. As obras iniciais previam na zona do aterro da Calheta Pedro de Teve a construção de galerias comerciais com uma volumetria acima do pretendido pelos peticionários. A circunstância da falência do consórcio privado detentor da concessão de jogo de fortuna e azar suscitou a intervenção do Tribunal de Ponta Delgada no sentido da elaboração de um plano especial de revitalização que permitisse ultrapassar a situação de bloqueio verificada, conciliando os diversos interesses em causa. Para a aprovação do plano especial de revitalização, teriam que ser cumpridos concomitantemente os seguintes pressupostos. Primeiro, a salvaguarda dos interesses das diversas empresas criadoras e dos trabalhadores contratados. Segundo, a salvaguarda da viabilidade futura do empreendimento. E terceiro, o cumprimento das exigências do Governo dos Açores referente à execução do caderno de encargos, da concessão, prazos de execução das obras e de salvaguarda dos aspectos urbanísticos contestados pela população. A Comissão e a Subcomissão foram informadas que, no âmbito da execução do PER, aprovado pelo Tribunal de Ponta Delgada, após acordo da Assembleia de Credores, a empresa Asta S.A. teria um novo plano de negócios assente nas seguintes condições. Separação da exploração comercial de ativos, Hotel Casinho Príncipe de Mónaco, galerias comerciais, situadas no aterro da Calheta Pedro de Teve, em Ponta Delgada, e do Hotel Spa, localizado nas Furnas, da exploração da concessão de jogo de fortuna e azar, da seguinte forma. Aquisição pelo Fundo Discovery dos ativos imobiliários e comerciais, referentes ao Hotel Casinho Príncipe de Mónaco, galerias comerciais situadas no aterro da Calheta Pedro de Teve, em Ponta Delgada, e do Hotel Spa, localizado nas Furnas, sendo o referido fundo responsável por assegurar a conclusão das obras e pela exploração futura dos hotéis e galerias comerciais de acordo com os prazos previstos no PER. Exploração do casino dentro do Hotel Casino, Príncipe de Mónaco, pelos atuais acionistas, Asta S.A., em parceria com uma empresa com know-how na matéria. Foram dadas ainda as seguintes garantias pelo Fundo Discovery, que a abertura do Hotel Spa das Furnas e do Hotel Casino estão previstas, respectivamente, para janeiro de 2015 e para janeiro de 2016, conforme a exigência do PER, que a conclusão do Hotel Casino Príncipe de Mónaco corresponderá a um investimento de 8 milhões de euros privados, que gerará sensivelmente 49 postos de trabalho diretos. Que a conclusão do Hotel Spa das Furnas corresponderá a um investimento de 1 milhão de euros e que gerará sensivelmente 3 dezenas de postos de trabalho diretos. Que a conclusão das galerias comerciais corresponderá a um investimento de 1 milhão de euros e que serão respeitadas as exigências do Governo dos Açores em termos de volumetria e de impacto ambiental. A petição, por ser subscrita por 1.049 peticionários, deverá subir a plenário nos termos regimentais. Do relatório, deverá ser dado conhecimento ao primeiro subscritor. O presente relatório foi aprovado por unanimidade nas Comissões de Economia e de Política Geral.
Obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação do relatório. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos então passar. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, esta petição, que já leva quase um ano em discussão e em comissões a ser analisadas, de sobre a concessão pública da exploração de jogos de fortuna e azar nos terrenos da Calheta de Pedro do Teivo, levou a que aparecesse só agora nesta casa, porque é um problema de facto complexo. Saudamos os peticionários e entendemos as suas razões. O CDS já há muito tempo que considerou que esse empreendimento naquele local apagaria as memórias da comunidade miquelense, registadas em inúmeras fotografias e pinturas. Mais uma vez, o botão, sem consensos, é prepotente e impõe-se em nome de um desenvolvimento mal planeado à alma dos lugares. É certo que a estética é discutível, mas a memória e os contextos históricos são importantes para a identidade de um povo. Todos temos memórias de barcos entre o verde açoriano e o azul do mar guardadas no peito. E é contra o desaparecimento dessas memórias que os peticionários se insurgem. Por outro lado, sempre dissemos ser praticamente incompatível a existência de galerias comerciais em Pedro do Teivo com a sustentabilidade dos pequenos comércios no centro da cidade de Ponta Delgada. Não podemos ter tudo. Por isso mesmo, necessitamos de ter as escolhas acertadas. Por outro lado, esta é mais uma das obras enguiçadas nesta região, cujas negociações se prolongam indefinidamente no tempo e sujeita ao princípio do aumento da entropia. Quanto mais tempo se passa, maior é a confusão, maior é a dificuldade em resolver o problema, porque os seus contornos se alargam e dão aso à decepção de alguns e ao desânimo de muitos. Neste contexto, não há desenvolvimento nem envolvimento. A paisagem natural foi-se. A memória dos pescadores esvaiu-se. O progresso não chegou. E o nó na garganta dos comerciantes do centro de Ponta Delgada continuou.
Obrigada, Sr. Deputado. Continuo a aguardar pelas vossas inscrições. Eu agradecia que se inscrevessem, sou pena, temos que avançar para o ponto seguinte. Bem, não havendo inscrições, vamos então avançar para o ponto 5. A senhora deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora e senhores membros do Governo, vou-lhe fazer a vontade, senhor deputado Berto Messias, não podia defraudar as suas expectativas. O Bloco de Esquerda quer, antes de mais nada, e seguramente saudar os peticionários e as peticionárias pela sua iniciativa cívica e também pela não desistência em fazerem cumprir antigas promessas eleitorais e políticas. Esta petição tem a enorme importância de demonstrar como os planos de organização e ordenamento do território, na sua generalidade, são promotores de uma boa relação entre os interesses económicos e a natureza, a salvaguarda dos interesses das populações e o seu direito a usufruir dos espaços devidamente qualificados e postos livremente ao seu serviço. Mas todas estas regras, fundamentadas em estudos e no portfólio científico e urbanístico, são atropeladas de forma abrupta quando interesses económicos ou relacionados se apresentam. Nestes casos, as regras e os interesses das populações são no imediato negadas em função desses mesmos interesses. A introdução do SPINE na região do SPIRE é o corolário de toda esta desregulação ao serviço dos setores económicos privados e em detrimento do bem público. Embora nos Açores, sejamos justos, a classificação como PIRE, Projeto de Interesse Regional, nem sempre seja necessária para cometer qualquer tipo de atentado. Basta lembrar o caso da Fajã do Calhau. Os peticionários e as peticionárias têm razão. Desde logo na denúncia de como o PS e o PSD se entenderam para atuar, ou melhor, alterar o plano diretor e o plano de pormenor da referida zona, defraudando as promessas feitas à população de um espaço para o seu usufruto livre. Também desde logo por colocarem o dedo na ferida de como a lógica imobiliária, tendo o botão como astro, foi o comando político do Governo Regional e da Câmara de Ponta Delgada, mas que redundou naquilo que hoje conhecemos, um centro histórico em morte lenta e uma evolução desordenada do crescimento. Esta petição tem ainda o mérito, embora não sendo o seu objeto, de pôr a nua hipocrisia reinante, quer do Governo Regional, quer da Câmara Municipal de Ponta Delgada, quando num dia aparecem preocupados com a importância económica, social e cultural do comércio tradicional e, paralelamente, para satisfazer interesses económicos mais fortes ou mais amigos, se permite a proliferação de estruturas económicas que matam objetivamente o comércio tradicional. O Bloco de Esquerda informa também esta Câmara que entregará à mesa uma iniciativa legislativa que procurará dar resposta aos anseios destes peticionários, uma vez ponderadas todas as envolventes. Antes de terminar, Sra. Presidente, não posso deixar de trazer aqui uma matéria que, embora indiretamente relacionada com esta petição, é, digamos, inevitável tocar. Porque se falou na asta também, e os próprios peticionários falam na asta, no texto da sua petição. Chamar a atenção para que há trabalhadoras que estão há anos, umas, sem nenhuma possibilidade de arranjar emprego ou de o procurarem, porque ficaram ligadas a este consórcio, a que o anterior Governo Regional tudo perdoou, tudo permitiu. Mas as trabalhadoras estão até hoje sem receber um tostão. Estão no desemprego, têm salários em atraso, têm subsídios em atraso e continuam a honrar aquilo que querem para a sua vida, que é a dignidade de um posto de trabalho. Esta também é daqui, da parte desta tribuna e do Bloco de Esquerda, uma saudação a essas mulheres que não desistem. Ao contrário daquilo que o Governo Regional então fez, que foi preocupar-se com os interesses económicos deste consórcio, a quem tudo foi perdoado, como já disse, tudo, mas mesmo tudo, como diria o Sr. Vice-Presidente, com dezenas de trabalhadoras que neste momento vivem numa aflição por culpa também do Governo Regional.
Não estou nada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, quero iniciar esta intervenção saudando os peticionários e ainda dizer que, quer em termos pessoais, quer em termos da representação parlamentar do PCP, a nossa identificação com aquilo que é a pretensão destes cidadãos é total. Não faço ideia.
Senhores deputados, há uma coisa que tem que ficar clara, senhores deputados, há uma coisa que tem que ficar clara para todos. Os apartes são regimentais, o sururu que deriva do debate é naturalíssimo, mas as ofensas não são permitidas. Exatamente, as ofensas não são permitidas e por isso queria aqui reiterar que a mesa até agora não tem intervido nesta matéria, mas naturalmente quando entender que o terá de fazer, fará. E por isso apelo a alguma contenção para que de facto aquilo que é dito sem ser ao microfone possa se transformar numa situação mais grave que queremos de todo evitar. Por isso apelava à vossa compreensão também nessa matéria. Sr. Deputado Aníbal Pires, faça o favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, saudar esta iniciativa de um grupo alargado de cidadãos, dizer que o cidadão Aníbal Pires e a representação parlamentar do PCP se identificam com as pretensões destes peticionários e lembrar que corria a primeira metade dos anos 80 do século XX, quando já se discutia o problema da calheta em São Miguel, mais concretamente em Ponta Delgada. E que, desde essa altura, aquilo que ficou decidido foi que aqueles terrenos seriam para uso público e qualquer construção que ali fosse feita nunca ultrapassaria, em termos da sua volumetria, a cota da estrada da Calheta de Pedro Teivo. Aquilo a que assistimos posteriormente e que todos conhecemos é aquela aberração daquele paralelepípedo gigantesco que roubou... Gosta, Sr. Deputado? Gosta daquele paralelepípedo? Ah, muito bem, tem bom gosto, senhor, tem muito bom gosto. Não só daquela aberração que retirou paisagem aos miquelenses e a quem visita a cidade de Ponta Delgada e que se constitui com mais uma barreira, enfim, para a frente de mar, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Quanto dinheiro público foi já investido naquele empreendimento? Investido, desperdiçado, como queiramos. E isso é que importava apurar. Importava apurar quantos milhões de euros já foram gastos naquele investimento. Porque sendo investimento privado, como todos nós temos conhecimento, há muito, grande parte daquele investimento privado é feito com fundos públicos, com dinheiro do erário público. E a verdade é que, se ao olhar do cidadão comum, toda a gente percebeu, ou toda a gente percebia, que quer relativamente ao paralelepípedo gigante, quer relativamente às chamadas galerias comerciais, não valia a pena, não era um investimento reprodutivo. A verdade é que isso veio, ao longo do tempo, a verificar-se. Temos ali o paralelepípedo, enfim, que nem sequer chegou a ser acabado, e depois as galerias comerciais, como se Ponta Delgada precisasse de mais espaços comerciais. Aquilo que Ponta Delgada precisa, aquilo que os Açores precisam, é de outras coisas e não de mais galerias comerciais, até porque a população, como sabemos, não aumentou, o poder de compra diminuiu, o rendimento disponível das famílias diminuiu e, portanto, e já vem a diminuir há muito tempo, e, portanto, tudo aquilo que menos precisamos é de mais espaços comerciais. Precisamos de outras coisas e não daquilo. Isto para além do facto daquilo ser um atentado patrimonial. E mais, e contrariou aquilo que tinha sido a decisão tomada em devida altura quando se quando se conquistou aquele terreno ao mar, aliás, solução que poderia ter sido outra, preservando o espaço da calheta de Peiroteve, e na altura haveria já soluções técnicas para que isso fosse possível, prolongando a avenida sem fazer aquele aterro e destruindo um espaço histórico de Ponta Delgada que quem o conheceu o recorda com uma certa nostalgia. Eu vivi naquela zona de Ponta Delgada e tinha a oportunidade de, ao fim da tarde, ir conversar com os pescadores da calheta de Peiroteve e aos seus deputados do Partido Socialista, a questão é esta: vossas excelências confundem progresso e modernidade com cimento, com betão. Mas a verdade é esta, seus deputados, é que nós podemos progredir, podemos modernizar sem perder a alma. E quando se fez aquilo em Ponta Delgada, foi perder um bocado da alma de Ponta Delgada. Foi perder um pedaço da alma de Ponta Delgada, um pedaço da identidade de Ponta Delgada. E muitos milhões de euros, muito obrigado, Sra. Deputada, do erário público. E é isso que importa, ou melhor, era isso que importava apurar, não só demolir aquelas galerias, eu julgo que esta intervenção do deputado André Bradford merece ser contabilizada como uma profunda intervenção. Não há condições. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, aquilo que se fez foi de facto um atentado aos interesses da região, não só por aquilo que destruiu, mas também, e como muito bem lembrou a deputada Zoraida Soares, pelos milhões desperdiçados naquele investimento. E o que importava saber era apurar responsabilidades do Governo Regional, responsabilidades da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que viabilizou aquele projeto. E isso, mais tarde ou mais cedo, vai ter de ser apurado. E vão ser responsabilizados os decisores daquele investimento. E, sobretudo, da perpetuação daquelas ruínas na frente marítima de Ponta Delgada. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado José Sambento, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Queria começar por, naturalmente, saudar os 1.049 peticionários e aproveitar para justificar porque é que uma petição que entrou no dia 13 de março de 2013 só agora é discutida no plenário. E para relembrar e para esclarecer todos os colegas deputados e também a população, para as particularidades que este caso suscitou, e isso foi muito bem referido pelo Sr. Relator, mas de facto nós estivemos perante um conjunto de diligências que foram decididas consensualmente, aliás, unanimemente na Comissão realizar, e que se prolongaram muito no tempo por razões absolutamente externas a qualquer deputado e a qualquer grupo parlamentar. Eu queria, aliás, a esse propósito, destacar o trabalho diligente e competente do Sr. Deputado Francisco César, na qualidade de Presidente da Comissão de Economia, um trabalho impecável na condução deste trabalho, também ao seu deputado Costa Pereira, o Presidente da Comissão de Política Geral, e pela forma como souberam conduzir esses trabalhos num contexto que muitas vezes foi de facto marcado por adiamentos sucessivos, nomeadamente na audição do responsável pelo fundo Discovery. Portanto, fica aqui também esse esclarecimento que acho que é devido e muito importante para se perceber que não é imputável aos deputados, nem a nenhum grupo parlamentar, esse atraso, ou esse tempo, não chamaria atraso, enfim, esse tempo que decorreu, um tempo anormalmente alto para o que é normal no tratamento de petições aqui na nossa Assembleia. Esta obra, de facto, sempre foi muito contestada, é contestada pela volumetria do empreendimento, eventualmente por alguns fatores estéticos, tudo isso é muito subjetivo, mas enfim, houve essa contestação e essa contestação foi muito ampliada pelo facto de se ter chegado a uma situação em que houve a falência de um consórcio privado. Isso implicou a entrada na solução, a entrada dos tribunais para permitir a aprovação de um plano especial de revitalização e isso introduziu uma morosidade também muito significativa neste processo, o que levou realmente a que decorressem muitos anos até que se conseguisse chegar a uma solução. Mas chegou-se a uma solução boa e, ao contrário do que foi aqui dito, não houve desperdício nenhum. Desperdício seria se nós seguíssemos a opinião que alguns, de uma forma irresponsável e demagógica, chegaram a defender, como se fosse a demolição total do empreendimento, fazer queixas a Bruxelas não se sabe bem de quê. Aliás, foi isso que o Sr. Presidente da Câmara de Ponta Delgada defendeu publicamente, mas também aí o tempo foi o madrasto e esclareceu e permitiu que, de facto, ele tivesse que, no fundo, engolir as suas próprias palavras. O que interessa agora aqui destacar é que, depois de um período de pessimismo, de contestação e de incerteza, se chegou àquilo que nós consideramos ser uma boa solução. E é uma solução que, foi aqui referido, implicará um investimento de 1 milhão de euros para concluir o hotel Spa das Furnas e vai gerar mais de 20 empregos, mais 1 milhão de euros para adaptar as galerias comerciais e cerca de 8 milhões de euros para permitir a conclusão do hotel Casino, uma obra que irá gerar 40 empregos. Portanto, nós estamos a falar de um investimento de cerca de 10 milhões de euros, vai gerar mais de 60 postos de trabalho diretos e, indiretamente, é possível também que se verifiquem várias dezenas de postos de trabalho e, portanto, isto significa que esta solução tem vários méritos. Desde logo é uma solução, e aqui desse ponto de vista gostava também de sublinhar que o PS nunca alinhou numa postura demagógica e irresponsável em relação ao tratamento desse assunto. Nós nunca confundimos aquilo que era a legítima indignação das pessoas com aquilo que tinha que ser a responsabilidade dos agentes políticos. E, de facto, o que procuramos foi contribuir para uma solução construtiva, para uma solução que resolvesse o problema, mas que salvaguardasse, desde logo, os créditos das empresas que tinham sido contratadas para prestar serviços e vender materiais para aquela construção e, com isso, protegendo centenas de empregos. Uma solução que, dessa forma, também permitisse a qualificação de uma zona litoral da cidade de Ponta Delgada e, com isso, procedesse a uma grande requalificação da oferta turística ao nível de topo na cidade de Ponta Delgada através da construção de um hotel de 5 estrelas e, portanto, isso permite a reconfiguração quer da ilha, quer do destino Açores, através da entrada em funcionamento de uma moderna e excelente unidade hoteleira e também uma solução que vai criar, como eu referi, muitos novos empregos e isso é também uma mensagem positiva, uma mensagem de confiança e de otimismo, porque esta é uma solução que traz mais emprego. E, portanto, não houve aqui desperdício, o que houve foi uma situação que teve a ver com a falência de um privado. O Governo, aquilo que fez, foi tentar salvaguardar o interesse público o mais que podia, e isso obrigou, obviamente, a um processo negocial que também não foi fácil, como calculam, em várias circunstâncias, entre credores, acionistas e os próprios tribunais, e, portanto, não há dúvida nenhuma que aquilo que o Governo fez foi, por acima de tudo, a defesa do interesse geral, e nós achamos que esta solução que se verificou é uma boa solução e torna este problema, neste momento, numa perspectiva em que é muito mais aquilo que nos aproxima do que propriamente aquilo que nos separa. Aliás, convém referir a este propósito, citando um artigo de jornal do segundo subscritor da petição, quando, confrontado com a notícia desta solução que se atingiu, diz claramente que cumpriu-se o principal movimento, o principal objetivo do movimento, que foi o de pressionar para que houvesse uma decisão. E, portanto, e considerando também essa decisão positiva e que agora o movimento iria zelar pelo cumprimento dos prazos. E esses também serão cumpridos, tanto quanto sabemos, aliás, há boas notícias em relação a isso, no que se verifica já na situação do Hotel Spa das Furnas, em que já há um diretor do hotel contratado, já há funcionárias que estão a ser contratadas e também numa perspectiva de regularizar situações anteriores que são lamentáveis, mas que estão a caminho de uma solução. E, para terminar, não posso também deixar de registar nas várias perspectivas e nas várias oportunidades que o Governo Regional teve de participar e de influenciar uma solução para este processo, houve sempre a preocupação de salvaguardar o essencial daquilo que eram os anseios populares que levaram à realização desta petição. Portanto, o Governo teve sempre em conta aquilo que eram os legítimos interesses desses peticionários. Aliás, até antes de haver a própria petição, o Governo tinha, de facto, consciência de que havia um problema que tinha que ser retificado. As galerias vão ser demolidas em parte, o empreendimento das galerias vai ser, tanto quanto também nos foi dito pelo próprio responsável, vão ser reconfiguradas, vão terminar no final de janeiro de 2016, na mesma altura em que abrirá ao público o Hotel Casino Príncipe de Mónaco, e, portanto, são estes os prazos que foram definidos para o Hotel das Furnas também janeiro, fevereiro de 2015, portanto já um prazo muito próximo. Foi isso mesmo que o Grupo Parlamentar do PS teve a oportunidade de questionar ao Sr. Representante dos Fundos Discovery e houve a confirmação precisamente dessa intenção de investimento, dessa intenção de concretizar estas importantes intervenções e, consequentemente, cumprir aquilo que já era público em relação a esses prazos. E, assim sendo, nós acreditamos que, no caso das Furnas, já há muito breve trecho, no caso do Hotel Casino, já cerca de 13, 14 meses de distância, nós poderemos olhar para estes dois empreendimentos, considerando que os problemas pertencem ao passado e, certamente, que farão parte daquilo que serão os novos Açores que nós estamos a construir, uma região cada vez mais desenvolvida e mais forte em termos turísticos, mais qualificada, com melhor turismo. É para isso que estamos a trabalhar e esperamos que esses privados, com o apoio de fundos públicos, porque também é assim que se tem estimulado o investimento privado, consigam contribuir para esses Açores do futuro, uns Açores que serão cada vez mais prósperos e com um futuro mais risonho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para concluir, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O povo diz, e com alguma razão, que tudo está bem quando acaba bem. Mas neste caso podia ter acabado muito melhor. Não tivesse sido, desde o início, uma atitude perfeitamente incompetente por parte do Governo Regional. Aliás, com o Governo Regional, qualquer coisa que vai além dos quilómetros de alcatrão ou dos metros cúbicos de betão, o Governo enreda-se todo. Neste caso, foi o caso da fortuna e do azar, mais azar do que fortuna. E acaba bem porque houve o empenhamento de um conjunto de cidadãos liderados por dois peticionários muito dinâmicos, o caso do Manuel Muniz e do Santos Narciso, que conseguiram, através dessa petição, trazer este tema para a atualidade política e para a atualidade mediática. Esta foi a verdade. E essa verdade é tão mais verdadeira quando nós sabemos que sempre que havia eleições regionais ou havia eleições autárquicas, apareciam nas primeiras páginas dos jornais promessas de rápida resolução do problema, quer do Hotel Casino, quer do Hotel Spa das Furnas. O que é certo é que estes cidadãos, os 1.049 cidadãos, trouxeram para a agenda mediática uma nódoa que estava e continua, neste momento, no coração de Ponta Delgada. O que dirão, por exemplo, os nossos turistas que desembarcam nas portas do mar e que, 500 metros à direita, depois de saírem ou de entrarem na Avenida Marginal, encontram aquele mono inacabado e, pior do que isso, abandonado. O que é que podiam dizer? Diriam que esta era uma região que queria ser um bom destino turístico, mas que não tinha pernas, não tinha unhas para aquela viola. Era o mínimo que os turistas que nos visitavam podiam dizer. Pior do que isso, eram os operadores turísticos que, eventualmente, ao querer vender o destino Açores, se deparavam com a situação de um hotel inacabado. Hotel esse que diriam, se houvesse potencial, o hotel estaria finalizado. Não havendo esse potencial, ou desconfiando não haver esse potencial, pelo facto do hotel estar inacabado. Ou seja, durante 6 anos tivemos uma nódoa no coração de Ponta Delgada. E a responsabilidade é, em enormíssima parte, do Governo Regional. E vou explicar porquê. Desde o princípio que todos desconfiávamos que aquele consórcio não era capaz de concretizar aquele investimento. Desde o princípio se questionava a saúde financeira daquele consórcio. Mas, aquele consórcio era o consórcio do regime. Aquele consórcio era o consórcio do regime. E todos nós sabemos muito bem que era o consórcio do regime. Palavras são confirmadas pelos factos. Ou seja, se em 2006 foi assinado o contrato de concessão, em 2007 já haviam enormes felicitações. E em 2008 era para os hotéis estarem, o Hotel Spa das Furnas e o Hotel Casino, estarem concluídos, juntamente com a galeria, estarem concluídos. Todos já sabíamos, em 2007, que aqueles investimentos não iam estar concluídos em 2008. Mas mesmo assim, o Governo Regional desfazia-se em elogios às empresas do regime, porque acredito até que não acreditassem, passo o pleonasmo, acredito que não acreditassem que aquele projeto teria bom sucesso, mas cumpria-se a tradição de elogiar aquilo que o Governo Regional entendia como sendo uma boa solução, mas que, ao fim das contas, se percebeu que se enriçaram de tal maneira que houve, durante 6 anos, uma nódoa no coração de Ponta Delgada. Todos percebíamos que, por aquela via, pelo consórcio Asta, aquela obra nunca teria fim. Mas há também uma história para contar, que é, quando existem problemas, o Governo Regional diz que o assunto é com os tribunais. Quando existem problemas, o Governo Regional apressa-se a dizer que aquilo é um investimento privado. Mas quem é que escolheu aquele consórcio? Quem é que escolheu as empresas do regime, se não o Governo Regional?
quando todos percebíamos que aquelas empresas não tinham fôlego para aquele investimento. E, respondendo ao deputado Aníbal Pires, foram 11 milhões de recursos públicos consumidos naquele investimento. 11 milhões de euros. Não são 11 euros, nem 11 mil euros. São 11 milhões de euros consumidos naquele investimento. Mas, de promessa em promessa, todas as vezes que se passava para uma campanha eleitoral regional ou autárquica, foram os credores que tinham aquele investimento e aqueles créditos às costas que tiveram que se mexer para encontrar uma solução. E o PSD satisfaz-se, está satisfeito pelo facto de ter encontrado uma solução. Podia ter sido uma melhor solução caso o projeto tivesse tido a sua conclusão nos prazos inicialmente previstos. Mas a solução que foi agora encontrada através do Fundo Discovery é uma boa solução. É uma boa solução porque vai permitir não só a conclusão daquela nódoa, refiro-me ao tal casino, como a demolição parcial das galerias comerciais que, enquanto Belmiro de Azevedo, no Parque Atlântico, ou nos seus investimentos, passa a publicidade, ou nos seus centros comerciais, até coloca um placar a dizer qual é a temperatura e qual é a umidade, vós, entendiam que seria possível construir um parque, um centro comercial ao ar livre, num sítio de chuva e umidade que só nós conhecemos, e a agravar o facto de retirar pessoas do centro da cidade de Ponta Delgada, afetando inclusivamente, ou sobretudo, o comércio tradicional e os nossos comerciantes do comércio tradicional. Mas, dizia eu, ninguém acreditava naquele centro comercial. Aliás, quando os investidores foram ter com alguns investidores de referência acerca da possibilidade de lá investirem as chamadas marcas âncora, esses investidores de referência perguntaram foi quanto é que vocês pagam para nós virmos para aqui. Não é quanto é que custa nós virmos para cá. Ou seja, aquele centro comercial e aquelas galerias comerciais eram, à partida, todos percebiam que à partida não tinham qualquer viabilidade nem sustentabilidade. Termino dizendo que o PSD vai ter uma atuação de satisfação vigilante. O deputado Gerson Bento referiu há pouco que o Telspa das Furnas tem como prazo para a sua abertura janeiro de 2015. Não é janeiro de fevereiro, é janeiro de 2015. E janeiro é já daqui a 15 dias. Pode-se somar os 31 dias do mês de janeiro e ficaremos com 45 dias. Mas janeiro é já agora. E ficaremos vigilantes também ao facto da obrigatoriedade da abertura do hotel Casino, Príncipe Mónaco, em janeiro de 2016. Ou seja, são prazos que têm efetivamente que ser cumpridos, sob pena de, mais uma vez, vós, terem falhado os objetivos que se propuseram. Termino felicitando, em primeiro lugar, os açorianos. Em segundo lugar, a solução encontrada pelos credores. Em terceiro lugar, o Governo Regional. Em quarto lugar, toda esta Assembleia e todos os partidos aqui representados. Eu julgo que a solução que foi encontrada tem que ter o envolvimento e todos têm que ser parabenizados, uns em maior monta do que outros, mas todos tiveram uma palavra e uma ação importante para que este projeto fosse avante. Aos peticionários, por toda a pressão mediática e pelo dever de cidadania, toda a pressão mediática que colocaram sobre esse processo, que fez com que alguém se mexesse, nomeadamente também o Governo Regional. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Gerson Bento pediu a palavra para protesto a, mas referente, mas ref...
facto do Governo ter escolhido empresas. Desculpe lá, essa acusação é gravíssima.
Senhoras e senhores deputados, eu vou permitir que
nós
o senhor deputado
José
Sambento faça o protesto.
Muito bem, senhora deputada. Senhor deputado, eu lamento imenso, porque eu reconheço que o senhor é um parlamentar que defende as suas causas de uma forma frontal, às vezes contundente, mas com profunda convicção. E eu também gosto desse estilo e, aliás, eu evito sempre, o mais que posso, pedir votos de protesto. Porque nós defendemos um debate vivo e um debate que seja caloroso. Acho que é bom. O protesto pela seguinte razão, senhor deputado. Lamento que o senhor não tenha resistido à tentação demagógica de insinuar e depois concretizou uma referência que é absolutamente falsa e inadmissível, de que o Governo escolheu as empresas e que, dessa forma, fez qualquer tipo de prática menos clara. E eu queria deixar aqui absolutamente claro que, e aliás isso está no relatório, tratou-se de um concurso idóneo. Venceu quem venceu de uma forma legal, clara e transparente. E, portanto, esta é que é a questão. Os desenvolvimentos que posteriormente ocorreram, já todos tivemos aqui oportunidade de referir, e o relator também os aborda, e, portanto, mas eu já nem vou entrar por aí sobre as alegações que o senhor faz, responsabilizando o Governo por prazos e por atrasos que têm a ver, infelizmente, com a justiça do nosso país. Agora, senhor deputado, sinceramente, eu não esperava que o senhor fizesse aquilo que fez e, como deve calcular, esta sua referência é profundamente injusta, é inadmissível e nós não podemos aceitar que a oposição, particularmente o PSD, e o senhor que conhece bem a história desse processo, tente vir aqui, devagarinho, pezinho, super pezinho, fazer uma afirmação que é da maior gravidade. Nós não admitimos isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Macedo, para um contraprotesto, tem a palavra 2 minutos.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Deputado José Sambento, os debates parlamentares têm que ser feitos com total clareza. E então esclareço o seguinte. Eu não vim pezinhos, a seguir de pezinhos, penso que foi o termo que utilizou. Eu não insinuei. Eu disse e reafirmo aquilo que já tinha dito. As empresas do consórcio Asta eram as empresas do regime. Eu não insinuei. Eram as empresas do regime. E já na altura enfrentavam gravíssimas dificuldades financeiras. Enfrentavam gravíssimas dificuldades financeiras. E mesmo assim, o Governo aceitou-as ao concurso e concessionou o jogo de fortuna e azar a empresas que, já pela sua fragilidade financeira na altura, comprovaram que eram capazes de concluir aquele investimento. Aliás, a prova provada de que aquelas empresas não eram capazes foi o estado em que aquele investimento ficou durante 6 anos. Aliás, registra-se inclusive alterações ao projeto inadmissíveis relativamente ao TESPA das Furnas. A canalização da água termal para o Hotel Spa das Furnas,
deputado,
na altura, foi totalmente alterada porque a empresa não tinha condições financeiras para suportar aquele investimento. Sr. Deputado, eu termino. Senhora Presidente, Sr. Deputado, eu não vim com pezinhos de lá. Eu disse. Eu não insinuei, eu afirmei. Obrigado.
Bem.
Sr. Deputado, este também pediu a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado. Uma interpelação à mesa para solicitar à Sra. Presidente que solicitasse aos nossos serviços jurídicos da Assembleia, ao seu deputado Jorge Macedo, que me fizesse o favor de facultar o regime jurídico que institui este conceito de empresa de regime. Eu desconheço essa designação.
Obrigada, Sr. Deputado. Está feito o registro, tentaremos encontrar.